Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.
E vamos ao destaque do dia: chuvas no Rio de Janeiro.
Moradores de cidades em estado de calamidade vão receber parcela do Bolsa Família de forma antecipada.
E reunião do governo federal com prefeitos amanhã vai definir outras medidas de apoio.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lei criminal analisa bullying e cyberbullying no ambiente escolar. Lorena Pacheco.
A nova lei prevê penas para essas condutas que vão de multa até reclusão de 2 a 4 anos.
Vacina contra a dengue.
Ministério da Saúde vai priorizar a imunização de crianças e adolescentes.
Mais diversidade no Serviço Público Federal.
Concurso Público Nacional Unificado reserva vagas para indígenas, negros e pessoas com deficiência.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
O governo federal presta apoio ao Rio de Janeiro, que vem enfrentando fortes chuvas e alagamentos.
Hoje foi reconhecida a situação de emergência das cidades do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e São João do Meriti.
O pagamento do Bolsa Família vai ser antecipado para todos os beneficiários que vivem nos locais com decretos de calamidade, independentemente do final do NIS, o número de identificação social.
A repórter Luana Karen está ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações. Boa noite, Luana. Como é que está a situação no Rio com as chuvas?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e aos ouvintes da Voz do Brasil. As fortes chuvas deste final de semana causaram até o momento 13 mortes. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas por uma mulher que desapareceu após o carro onde ela estava ter caído no rio Botas na noite de sábado em Belfor Roxo. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 1.558 pessoas foram afetadas pelas chuvas e há 218 desalojadas. Ao todo, 23 municípios sofreram com inundações, alagamentos, desabamentos e deslizamentos de terra. Para se ter uma ideia, Luciana e Mariana, do volume de água, em 24 horas choveu 260 milímetros, o que era esperado para todo o mês de janeiro, o que causou inundação, alagamento, desabamentos, deslizamentos de terra.
E como é que está a atuação do governo federal, Luana?
Mariana, o governo vem acompanhando a situação desde o fim de semana. Nos locais em que há decreto de calamidade, o pagamento do Bolsa Família foi antecipado para a próxima quinta-feira. O presidente Lula telefonou para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Belfor Roxo, Wagner Carneiro, para garantir todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e à assistência à população atingida pelas chuvas. E nesta terça-feira, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, vai visitar as áreas afetadas e se reunir com prefeitos para discutir outras medidas de apoio. Luciano e Mariana.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pode começar com uma piada, uma brincadeira e terminar até em agressão.
A prática do bullying e do cyberbullying deixa a vítima traumatizada, com problemas de saúde mental que podem ser de longo prazo.
E uma lei, sancionada hoje pelo presidente Lula, tipifica essas práticas como violência contra crianças e adolescentes e prevê até a prisão dos autores.
A legislação também transforma em crimes hediondos atos como pornografia infantil, sequestro e o incentivo à automutilação cometidos contra crianças e adolescentes.
A partir de agora, são consideradas violência contra a criança e o adolescente o bullying e o cyberbullying. Bullying é a palavra usada para definir quando uma pessoa é sistematicamente perseguida ou intimidada, e o cyberbullying é quando isso acontece utilizando a internet como meio. A nova lei prevê penas para essas condutas que vão de multa até reclusão de 2 a 4 anos. A nova lei também estabelece que induzir, instigar ou auxiliar menores de idade a cometerem suicídio ou automutilação, utilizando como meio a internet, rede social ou transmitindo em tempo real, passa a ser crime hediondo. O mesmo se aplica a sequestro e cárcere privado, tráfico de pessoas praticados contra crianças e adolescentes e crimes que envolvem atos de pedofilia. Com isso, esses crimes não podem ser anistiados ou receber indulto. Também fica estabelecido que as instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos devem exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, atualizadas a cada 6 meses. Também passa a ser crime quando o pai, a mãe ou o responsável legal deixa propositalmente de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente. Lorena Pacheco, para a Voz do Brasil.
Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos vão ter prioridade na vacinação contra a dengue.
A imunização será feita com 2 doses e o Brasil deve ter 6 milhões de vacinas disponíveis.
O Ministério da Saúde espera iniciar a vacinação ainda em fevereiro.
Um plano de distribuição das vacinas será elaborado junto com estados e municípios.
Éder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, explica que mesmo com as dificuldades de compra do produto, 3 milhões de pessoas receberão as vacinas.
O grande desafio que nós temos hoje é que, apesar do nosso esforço para incorporar a vacina e ter a vacina para oferecer para a nossa população, a gente tem uma limitação de produção. O laboratório produtor, ele garantiu apenas 5 milhões e 200 mil doses para este ano, para que a gente possa comprar, mais um quantitativo para doação, que seriam as doses que nós iríamos utilizar esse ano. A gente vai conseguir vacinar um pouco mais de 3 milhões de pessoas com esse quantitativo que é colocado para o ano de 2024.
Começou hoje em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, que reúne líderes mundiais, empresários e organizações para discutir questões urgentes mundiais.
E o governo federal está representado por 3 ministros, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Nízia Trindade, da Saúde, e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
A comitiva brasileira vai defender no encontro a reconstrução dos complexos de saúde após os impactos da pandemia e também a criação de sistemas de saúde mais acessíveis às populações.
Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o Brasil vai levar o tema da desigualdade no acesso à saúde também para as discussões do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo.
Estarei participando de discussões da nossa pauta do G20 para uma aliança local e regional na produção de vacinas e medicamentos e no enfrentamento de uma das desigualdades-chave no mundo de hoje, que é a desigualdade em ciência, tecnologia e inovação.
Neste ano, o Fórum Econômico Mundial vai focar em temas como guerras, mudanças climáticas e inteligência artificial.
O presidente Lula recebeu hoje a visita de Santiago Penha, presidente do Paraguai.
Os líderes conversaram sobre o novo acordo financeiro da usina hidrelétrica de Itaipu, líder mundial na geração de energia limpa e renovável, que abastece os dois países.
A negociação deve continuar em visita do presidente Lula ao Paraguai.
O Brasil é o maior investidor estrangeiro e o principal parceiro comercial do Paraguai.
No encontro, o presidente Lula e o chefe de Estado paraguaio, Santiago Penha, trataram sobre o mercado comum do Sul, o Mercosul, parcerias comerciais e as obras de integração, como o corredor bioceânico, que deve garantir um caminho mais curto aos mercados asiáticos. Mas o assunto principal foi o preço da energia vendida pela hidrelétrica de Itaipu, na fronteira, que é administrada pelos dois países. A tarifa, que está provisoriamente fixada em cerca de 16 dólares por quilowatt, é um dos entraves na negociação. Enquanto o Paraguai defende o aumento da tarifa, o Brasil quer reduzir ou manter o preço pago pela energia. O presidente Lula defendeu uma solução que contribua para o desenvolvimento dos dois países.
Nós temos divergência na tarifa, mas nós estamos dispostos a encontrar uma solução conjuntamente. Nós temos condições de utilizar os recursos advindos de Itaipu para melhorar a qualidade de vida do povo do Paraguai, do povo do Brasil, e ao mesmo tempo de tentar estabelecer possibilidade de novos investimentos com o dinheiro arrecadado da venda de energia.
O presidente Santiago Penha convidou o presidente Lula para uma visita oficial ao Paraguai, que dará continuidade às negociações, e destacou que o encontro de hoje foi positivo para a construção de um tratado.
Paraguai e Brasil são campeões do mundo em geração de energia elétrica, mas temos que olhar o futuro. E eu sou muito ambicioso o que nós podemos atingir. Então, a reunião de hoje foi muito importante, transmitimos a visão do Paraguai, escutamos a posição do Brasil.
Após 50 anos e o fim do pagamento das dívidas pela construção de Itaipu, Brasil e Paraguai trabalham para a revisão do tratado que define as bases financeiras e de prestação dos serviços do empreendimento. Além da cooperação energética, os dois países mantêm forte relação comercial. No ano passado, o comércio bilateral passou dos 6 bilhões de dólares. O Paraguai abriga ainda a terceira maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 250 mil brasileiros vivendo no país. Reportagem Pablo Mundim.
Mais diversidade no Serviço Público Federal.
Concurso Público Nacional Unificado prevê vagas para indígenas, negros e pessoas com deficiência.
Os detalhes daqui a pouco.
Quer saber o que o governo federal está fazendo pela sua cidade, seu estado? O site Comunica BR é um portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você e tem tudo em apenas um clique. Ao entrar na plataforma, você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido no seu município e quais recursos foram investidos nele. Acesse gov.br/comunica-br. Governo Federal, União e Reconstrução.
A partir das 10 horas da noite de hoje, os bancos deixarão de oferecer o serviço de transferência por meio de DOC, o documento de ordem de crédito, um dos mais tradicionais meios de pagamento bancário, criado em 1985 pelo Banco Central.
A data máxima de agendamento vai até 29 de fevereiro, quando os bancos terminam de processar os pagamentos, encerrando o sistema de forma definitiva.
De acordo com o Banco Central, as transações com DOC nos primeiros 6 meses do ano passado representaram apenas 0,05% do total das operações.
E toda essa mudança é resultado do PIX.
O sistema eletrônico de pagamento, criado pelo Banco Central, começou a funcionar no final de novembro de 2020 e atingiu, em novembro do ano passado, 15 trilhões de reais movimentados, com quase 143 milhões de CPFs cadastrados.
O PIX é uma facilidade que caiu no gosto dos brasileiros.
Na lanchonete do José Erivaldo Martins, conhecido pelos clientes como O Carioca, tem café, sanduíche, pão de queijo. Uma variedade no cardápio e facilidades no pagamento por PIX. Para o comerciante de Brasília, a ferramenta melhorou a vida de quem paga e de quem recebe.
Todo mundo usa, tanto nós recebemos PIX, como a gente também paga alguns fornecedores em PIX também, entendeu? Então é uma ferramenta que veio para facilitar o dia a dia da gente.
Segundo o Banco Central, o PIX é uma das ferramentas mais usadas pelos brasileiros. De janeiro a novembro de 2023, foram mais de 15 trilhões de reais movimentados no acumulado do ano, um recorde. O número é quase 3 vezes os 5 trilhões de 2021 e 40% maior que os 11 trilhões de reais de 2022. Para o consultor do Banco Central, Breno Santana Lobo, o PIX é uma revolução no sistema financeiro.
E os números falam por si, né? De fato, a gente consegue hoje fazer um PIX para qualquer tipo de transação, né? Para transferir a recursos entre pessoas, para fazer qualquer tipo de compra, tanto nos pontos de venda físicos quanto no comércio eletrônico, pagar impostos, pagar contas, transações entre empresas, o governo fazendo pagamentos e fazendo arrecadação tributária, enfim, realmente a gente acabou criando um meio de pagamento digital universal que atende a diversos casos de uso e por isso ele vem sendo tão usado pela população.
Breno Santana Lobo revela que o Banco Central tem uma agenda de inovações para este ano, como o PIX automático, que permite agendamentos de débitos, e o PIX parcelado.
Para 2024, um novo produto que a gente está lançando é o PIX automático. Tem a ideia de ser uma alternativa ao que hoje o débito automático faz para os pagamentos recorrentes, usando a infraestrutura do PIX. Então, toda a facilidade, conveniência, ausência de custo. O PIX parcelado é algo que está na nossa agenda evolutiva, mas a gente ainda não tem uma data para lançamento. Então, o que a gente tem hoje são algumas iniciativas de alguns bancos que já oferecem a possibilidade de seus clientes ofertarem o parcelamento de uma determinada compra usando o Pix.
Criado pelo Banco Central em 2018, o Pix tem mais de 143 milhões de pessoas físicas cadastradas. A ferramenta permite transferências e pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma gratuita. Reportagem Pablo Mundim.
Com mais de 6.600 vagas, o Concurso Público Nacional Unificado é a oportunidade que milhares de brasileiros esperam para ingressar no Serviço Público Federal.
E as inscrições começam na sexta-feira, dia 19.
E para garantir que todos tenham chances, o edital do concurso estabelece cotas para pessoas com deficiência, negros e indígenas.
Confira como vai funcionar o sistema de cotas na reportagem de Graciele Bittencourt.
O Serviço Público Federal vai ficar mais diverso com o concurso público unificado. 5% do total de vagas de cada um dos cargos estão reservadas para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros. A novidade é que para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, 30% das vagas são para candidatos de origem indígena. O coordenador-geral de logística do concurso, Alexandre Retamal, disse que o serviço público deve refletir a diversidade que existe no país.
O nosso esforço é atender a população, diversificar, vamos dizer, o acesso ao serviço público no nosso país, para que cada vez mais o serviço público e os servidores que ocupam esses lugares possam refletir a população brasileira.
O governo federal regulamentou a reserva de vagas para indígenas nos quadros de pessoal da FUNAI por meio de um decreto publicado em dezembro de 2023. O coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Kleber Caripuna, lembrou que este é o primeiro concurso de grande porte que atende a essa reivindicação dos povos indígenas.
É uma demanda já, né, antiga do movimento indígena para termos cotas específicas para indígenas nos concursos públicos, né?
Josimar Cadete faz parte do povo indígena Kayagang do Rio Grande do Sul. Ele quer concorrer a uma das vagas e já começou a se preparar.
Uma grande oportunidade para aqueles que querem, os indígenas, né, principalmente, que querem trabalhar junto com o seu povo.
O critério para concorrer às vagas reservadas por cotas é autoidentificação. No caso das pessoas negras, a autodeclaração será confirmada por uma comissão composta por 5 pessoas. Para as pessoas indígenas, também será feita uma verificação documental. Já para as pessoas com deficiência, haverá uma análise médica. Reportagem Graciele Bittencourt.
O açaí produzido na região norte caiu no gosto de muitos brasileiros.
E o fruto de cor roxa é fonte de renda e alimento para muitos que vivem na região, incluindo indígenas do Pará.
Um projeto da FUNAI prevê um aumento da produção em até 300% na terra indígena Alto Rio Guamá.
Quem explica é a repórter Luciana Colares de Holanda.
No nordeste do Pará, vivem indígenas da etnia Tembé, nas aldeias Frasqueira, São Pedro e Pinouá, conhecidas como Terra Indígena Alto Rio Guamá. A região já abriga vários açaizais nativos, mas com o envelhecimento das árvores, a produtividade vai caindo. Em 2021, por exemplo, eram comercializadas entre 450 e 500 latas de açaí por dia no mês de dezembro, que é o auge da safra. No ano seguinte, a produção não passou de 200 latas por dia. Um projeto da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, prevê um aumento dessa produção em 300% depois de 2 anos. O indígena Pedro Tembé, que vive na região, reconhece a importância da ação.
A gente vê a diferença aonde é feito esse trabalho, né, do açaizal. Se puder chegar em todas as comunidades indígenas, onde tem o açaí, eu acho que será muito bem-vindo futuramente, para que o açaí se renove, né, cada vez mais.
A iniciativa foi implementada inicialmente em 3 etapas, em agosto, setembro e outubro de 2023. A intenção é que ganhe continuidade com o engajamento dos indígenas em transmitir as técnicas para parentes de outras aldeias. O agrônomo da FUNAI, Eliezo Pinheiro Silva, disse que a ideia é movimentar a economia, além de promover segurança alimentar.
Boa parte do ano, cerca de 4 a 5 meses, o manejo de açaí ou a coleta de açaí movimenta a economia ali daquela região. Além de servir como escoamento da produção para fora da aldeia, é muito utilizado para a alimentação daquelas famílias.
O trabalho da FUNAI foi desenvolvido numa área pré-selecionada por 32 indígenas envolvidos no projeto, obedecendo técnica conhecida como manejo de mínimo impacto, que é a preservação da árvore do açaí, mantendo um ecossistema que beneficia a fauna, flora e os próprios indígenas que dependem do fruto. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Falta menos de um mês para o carnaval.
Brasileiros e estrangeiros aproveitam a data e o alto verão para curtir a folia e também para descansar.
Os destinos dentro do país são variados. Tem praia, campo e até cidade para quem gosta dos blocos de rua.
O carnaval é uma época importante para o turismo brasileiro.
A procura por pacotes para a data mais que dobrou em relação ao ano passado, de acordo com uma agência online de viagens.
E os números de voos vindos do exterior para o Brasil voltaram ao patamar de antes da pandemia.
Os brasileiros já estão se programando para o carnaval. A expectativa é de movimento intenso nos aeroportos de todo o país. A busca por pacotes de viagens para o período, neste ano, aumentou 114% em relação ao ano passado, de acordo com a plataforma de viagens Decolar. E os destinos mais procurados por quem deseja cair na folia são Maceió, Rio de Janeiro e Salvador. Elielson Júnior, dono de uma agência de turismo em Brasília, fala do aumento da procura por viagens.
E em janeiro está sendo surpreendente. A gente já conseguiu atingir 80% do que vendemos em dezembro, né? O carnaval ele fomenta muito as vendas e a gente tem vendido muito.
O carnaval é uma das festas brasileiras mais tradicionais. Seja para curtir a folia ou para descansar, o interesse em conhecer o Brasil e suas belezas naturais vem crescendo a cada ano. E com o aumento no número de viagens, o setor aquece a economia local dos destinos, além de gerar emprego e renda. É o que afirma a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes.
A movimentação nos hotéis, bares, restaurantes com produtos locais de alimentos trará um impacto importante para a economia, gerando renda, emprego e principalmente inclusão.
Para incentivar o brasileiro a viajar ainda mais pelo país, não só no carnaval, o Ministério do Turismo lançou várias ações para a promoção do setor. É o que explica a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes.
O Conheço Brasil Voando, por exemplo, que incentiva viagens a partir de ações como a oferta de stopover, quando o passageiro, sem custo extra, pode conhecer um destino intermediário antes de seguir para o rumo final. Também o Conheço Brasil realiza, com oferta de crédito para a realização de viagens, com parcelamento.
O setor de turismo no Brasil voltou ao patamar pré-pandemia, de acordo com o levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur. Tanto em 2019 quanto em 2023, o número de voos de fora para o Brasil chegou a 64 mil, cifra maior que a registrada no ano de 2022, quando a disponibilidade chegou a 46 mil voos. Além disso, entre janeiro e novembro, o país teve um acréscimo de 152 novos voos, incluindo rotas que haviam sido suspensas durante a pandemia. Reportagem Cleide Lopes.
Está prevista para amanhã a divulgação do resultado do Enem.
Com as notas do exame, os participantes podem buscar acesso aos programas do Ministério da Educação, como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil.
O resultado do Enem vai ser divulgado na internet, em enem.inep.gov.br/participantes.
O governo federal vai recuperar 18 barragens no Ceará.
As obras devem ser concluídas em maio deste ano.
De acordo com o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que vai realizar as obras, a ação garante não só a segurança hídrica, mas fortalece também a economia, o desenvolvimento e a cidadania das populações beneficiadas.
O DENOX é vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Trabalhadores rurais questionam no STF lei que determina desocupação de margens de rodovias goianas.
STJ mantém prisão de homem que teria agredido vítima ao confundi-la com mulher trans.
Sétima turma do TST decide ser discriminatória a dispensa de motorista com transtorno afetivo bipolar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Trabalhadores rurais acionam o Supremo Tribunal Federal para questionar lei que determina desocupação de margens de rodovias do estado de Goiás.
O ministro Gilmar Mendes é o relator da ação, Neto Costa.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão de uma lei de Goiás que trata da desocupação de margens de rodovias estaduais e federais ocupadas por acampamentos de movimentos ligados à reforma agrária. Entre outros pontos, a norma estadual questionada estabelece que, em caso de ocupação ilícita da faixa de domínio, a autoridade administrativa que primeiro tomar ciência do fato, deverá comunicar imediatamente às forças policiais com atribuição para intervenção e proteção do patrimônio.
Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de caminhoneiro que agrediu uma mulher depois de confundi-la com uma pessoa trans.
A agressão aconteceu na saída do banheiro feminino de um restaurante em Recife. Rafael Porfírio.
De acordo com o processo, o caminhoneiro perguntou à vítima se ela era homem ou mulher. Ao ser questionado sobre o motivo da pergunta, ele apenas respondeu que ela estava no banheiro errado e a agrediu com um soco. Ao analisar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que, como o mérito do habeas corpus ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, isso impede a apreciação aprofundada do caso pelo STJ.
Sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho decide ser discriminatória a dispensa de um motorista com transtorno afetivo bipolar.
O trabalhador pediu na justiça a nulidade da dispensa e indenização por dano moral. Marla Lacerda.
Na reclamação trabalhista, o caminhoneiro afirmou que estava inapto para o trabalho na data da demissão. Disse que a empresa tinha conhecimento dos sucessivos afastamentos previdenciários. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a sétima turma reconheceu a dispensa discriminatória e destacou que a tese defendida em instância anterior encontra-se desconectada da realidade social, principalmente no contexto atual em que a adoção de políticas de inclusão de trabalhadores com necessidades especiais floresce no país.
Nas eleições municipais deste ano, alguns eleitores podem ter que responder a consultas populares na urna eletrônica.
As consultas são sobre questões locais, podem ocorrer juntamente com as eleições municipais, mas as câmaras de vereadores devem aprovar as questões a serem encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes do pleito. Aline Barcelos.
No primeiro turno das eleições deste ano, em 6 de outubro, eleitoras e eleitores poderão deparar-se com questionamentos nas telas das urnas eletrônicas. Além do processo tradicional de escolha dos representantes para a prefeitura e as vagas de vereador no período de 2025 a 2028, a população local poderá ter a oportunidade de expressar sua opinião sobre assuntos de relevância para a comunidade por meio dessas consultas.
Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a condenação de um servidor acusado de inserir dados falsos e alterar informações nos sistemas da Receita Federal.
A pena foi fixada em 5 anos de prisão, em regime semiaberto, além de pagamento de multa.
De acordo com denúncia do Ministério Público Federal, o réu alterou datas de nascimento, incluiu informações e documentos, além de reativar CPFs suspensos por suspeita de fraude, a fim de obter vantagens ilícitas dos contribuintes.
A defesa argumentou que o servidor não teve treinamento específico para o desempenho das funções públicas nas quais foi investido.
Mas, para a relatora do processo, a sentença está de acordo com as provas e as alegações de falta de treinamento não se sustentam.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Congresso e ministro da Fazenda debatem MP que reonera folha de pagamentos de setores da economia. Sancionada lei que criminaliza bullying e cyberbullying e eleva a pena de crimes contra crianças e adolescentes. Senador critica fim da exigência de nível superior para cargo de policial penal federal. Boa noite. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão reunidos hoje para discutir alternativas à medida provisória que reonera 17 setores da economia. O texto enfrenta resistências, porque o Congresso já havia promulgado uma lei que manteve o benefício fiscal às empresas. O governo alega que não há espaço no orçamento para manter o benefício e que a medida prejudica a meta de déficit fiscal em 2024. A repórter Marcela Diniz traz mais informações.
A reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da medida provisória que reonera a folha de pagamentos, é aguardada porque pode sair dela uma sinalização sobre o destino que será dado à MP. Na última semana, Pacheco ouviu lideranças partidárias, o presidente Lula e o secretário-geral da Fazenda, Dário Durigan, sobre o assunto. No Congresso, foram muitos os pedidos para devolução da medida sem análise. Uma sugestão apresentada por líderes do Senado é a do envio de projeto de lei para que os parlamentares possam debater os trechos mais sensíveis para o governo sem a pressão de uma medida provisória. A MP que reonera a folha revoga, a partir de abril, a prorrogação da desoneração da folha de 17 setores da economia e a redução da contribuição previdenciária de municípios, medidas previstas em lei promulgada pelo Congresso Nacional no fim de 2023. Marcela Diniz, para o Jornal do Senado.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu que o Senado aprove em 2024 a reforma do Código Penal. Segundo ele, é preciso atualizar as regras atuais para evitar situações como as de pessoas presas pela prática de crime que, logo após o registro da ocorrência na delegacia, são liberadas para cometerem outros delitos dias depois.
Então precisamos mudar isso aqui. Parece, se eu não me engano, está na Comissão de Segurança Pública e que, durante agora, fevereiro, a gente possa resolver esse problema o mais rápido possível. Chega de passar a mão na cabeça de vagabundo. Olha a quantidade de cena que a gente vê toda hora na televisão.
E o governo sancionou a lei que faz uma série de alterações no Código Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e no Estatuto da Criança e do Adolescente, criminalizando práticas de bullying e cyberbullying. O texto ainda classifica crimes cometidos contra crianças e adolescentes como hediondos, ou seja, crimes inafiançáveis e sem liberdade provisória. Os detalhes com a repórter Luana Viana.
O bullying é uma ação de violência repetida que ocorre em ambiente escolar, praticada por um agressor ou um grupo com a intenção de causar mal a uma ou mais vítimas. Já o cyberbullying é uma forma de agressão repetida, mas realizada por meio da internet. Ambas as práticas foram incluídas no Código Penal por meio de lei sancionada pelo presidente Lula. No Congresso, a autoria do projeto que virou lei é do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Doutor Irã, do PP de Roraima, afirmou que a mudança na lei assegurará maior segurança aos jovens brasileiros.
A proteção das crianças e adolescentes em todos os espaços e circunstâncias representa a aspiração compartilhada de todos e é dever da sociedade e do poder público adotar medidas que a assegurem. Ao mesmo tempo, para que possa cumprir o seu papel social, a escola precisa constituir um ambiente seguro.
Na Comissão de Segurança Pública do Senado, a relatora do projeto foi a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Para ela, o texto gera melhores condições para que as crianças e adolescentes se desenvolvam nas escolas.
É essencial que nossas crianças e adolescentes possam estudar em escolas seguras, onde terão condições de desenvolver toda a sua capacidade intelectual. As medidas propostas pelo projeto de lei vão nesse sentido, ao fomentar a criação de políticas preventivas contra a violência nos estabelecimentos de ensino. O PL também desestimula e reprime com mais rigor a prática de crimes especialmente graves, ao aumentar a pena.
A lei também inclui na lista de crimes hediondos condutas como sequestro e cárcere privado contra menores de 18 anos, indução ou auxílio ao suicídio ou automutilação usando a internet e o tráfico de pessoas contra crianças ou adolescentes. Nos crimes hediondos, não há possibilidade de pagamento de fiança, perdão de pena ou liberdade provisória. Além disso, a progressão de pena acontece de forma mais lenta.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, defendeu uma mudança profunda no sistema educacional do país. Para ele, isso fica evidente diante do desempenho dos estudantes brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, referente ao ano de 2022, que foi divulgado em dezembro do ano passado. Em matemática, a média de pontos obtida por estudantes brasileiros com 15 e 16 anos de idade ficou 93 pontos abaixo da registrada nos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Em ciências, essa diferença foi de 82 pontos. Jorge Seif acredita que é preciso ir além de apenas injetar mais dinheiro na educação para mudar essa realidade.
Einstein nos ensinou algo. Tolice é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se nós não mudarmos efetivamente a forma de educar nossas crianças, rever grades curriculares e tantas outras coisas que são necessárias, investir em iluminação, investir em saneamento básico. Tem escola que vaza água na cabeça das crianças.
O acesso facilitado para candidatos fazerem provas em todo o país e o cumprimento das cotas são destaques do Concurso Público Nacional Unificado, divulgado pelo Poder Executivo, o chamado Enem dos Concursos. A seleção promete garantir representatividade ao Serviço Público Federal. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Os editais do Concurso Público Nacional Unificado, que também vem sendo chamado de Enem dos Concursos, já foram publicados e as inscrições para as provas começam na sexta, dia 19. São 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais. Além das cotas específicas de 5% do total de vagas de cada um dos cargos para candidatos com deficiência, 20% para negros e a reserva de 30% para indígenas, na disputa da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a inspiração no Exame Nacional do Ensino Médio revela uma seleção mais acessível, com 94,6% da população a até 100 quilômetros de um local de prova. A aplicação simultânea em 220 cidades das 5 regiões brasileiras vai dispensar o deslocamento para as grandes metrópoles. Em audiência pública da Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, chamou atenção para esse e outros aspectos inclusivos da seleção.
Para que selecione no Brasil inteiro, que a gente consiga garantir a aplicação da lei de cotas de serviço público de forma correta e a gente consiga pessoas que trabalhem no Estado que representem a sociedade brasileira, que sejam a cara da sociedade brasileira. Porque quando você amplia a diversidade étnico-racial, quando você amplia a diversidade de gênero dos servidores públicos, isso muda também a forma de ver as políticas públicas.
O Concurso Público Nacional Unificado tem provas marcadas para o dia 5 de maio. A inscrição, que se encerra em 9 de fevereiro, tem taxa de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para nível superior.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou a iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação de suprimir a exigência legal de nível superior para o cargo de policial penal federal. Ele lembrou que o Congresso Nacional foi quem atribuiu o status de polícia à categoria. O parlamentar disse que hoje o país não enfrenta, como no passado, rebeliões, fugas e crimes comandados de dentro dos presídios federais. E isso ocorre porque temos uma polícia penal bem preparada, com quadros de excelência.
Então, flexibilizar as regras para facilitar o acesso sem a qualificação técnica adequada significa acabar com uma das reservas de segurança pública que nós temos no país, que está dando certo, que é a nossa polícia penal.
Marcos Rogério afirmou que se fala muito do que acontece no Rio de Janeiro, onde traficantes andam armados nos morros e ostentam armamento, mas disse que isso também é uma realidade em outros estados brasileiros e na região amazônica. Segundo ele, do total de 772 municípios da Amazônia Legal, em pelo menos 178 foi identificada a presença de facções, um total de 23% de todos os municípios da região. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara analisa a proposta que cria política de preservação da Caatinga.
Subcomissão de doenças raras cobra maior atenção ao teste do pezinho.
Deputados defendem projetos que favorecem os beneficiários do BPC.
Boa noite. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende o pagamento do 13º salário para idosos e deficientes que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Autor de projeto de lei sobre o tema, o deputado acha injusto que pessoas com renda familiar de até um quarto do salário mínimo não recebam o 13º.
Eles não recebem o 13º salário. Eu, como deputado, recebo. O servidor público, na atividade privada, todo mundo no Brasil recebe o 13º salário. Menos aquela família mais pobre e que mais precisa, porque além dela ser pobre, ela tem em casa um idoso com mais de 65 anos, que precisa de atendimentos especiais, ou ele tem uma pessoa com deficiência, e que às vezes até é idosa também, e que precisa de muitos atendimentos. Então é uma grande injustiça que o Brasil comete com os beneficiários, com as mães do BPC, por não receberem o 13º salário na sua pensão.
Pompeu de Matos classifica como grave equívoco a exclusão dessa parcela da população do direito ao 13º, mas demonstra otimismo em relação à aprovação da matéria.
Márcio Onaiser, do PDT do Maranhão, apresentou o projeto de lei que prevê o aumento no limite da renda familiar para a concessão do benefício de prestação continuada, pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda.
O parlamentar explica que, para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo. O projeto ainda exclui do cálculo da renda os benefícios previdenciários.
Infelizmente, algumas pessoas querem ter acesso ao BPC e não podem. Principalmente uma família que já tem um deficiente, depois tem um idoso. Os benefícios sociais, eles entram no cálculo da regra. O que a gente quer hoje? Fazer essas alterações para que os benefícios sociais não façam parte do cálculo. Você ter acesso ao BPC, a renda familiar tem que ser menor que um quarto do salário mínimo. Então, a gente quer levar para 1.500 este valor e que os benefícios sociais não integrem este cálculo, que a gente acha injusto. A família que tem um idoso ou uma pessoa com deficiência tem muitos custos, muitas despesas. E aí, se você, por acaso, coincide na mesma família ter outros benefícios sociais, eles entram no cálculo e ela acaba perdendo a oportunidade, que é um direito que a gente entende, de ter o benefício da prestação continuada.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, Márcio Onaiser também defende a aprovação de proposta de emenda à Constituição que busca garantir um percentual mínimo da receita corrente líquida arrecadada pela União para financiar as ações do Sistema Único de Assistência Social.
Trabalho.
Projeto de Reginete Bispo do PT Gaúcho visa regular artigo da Constituição que trata da expropriação de propriedades rurais e urbanas onde for identificada a exploração de trabalho escravo. Segundo a deputada, a escravidão prolongada no Brasil acabou se impondo como um dos traços da cultura nacional.
O Brasil tem uma tradição nisso. Foram quase 4 séculos de escravização de seres humanos negros. E, apesar da abolição de 1888, a gente constata que a utilização de mão de obra escravizada, ela foi ininterrupta, ela é permanente. E nós precisamos enfrentar esse tema com muita seriedade.
Reginete Bispo explica que as propriedades, na verdade, serão perdidas em favor da União e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização. Ela acrescenta que o projeto amplia a punição de exploradores do trabalho escravo, inclusive daqueles que contratam terceirizados.
O empresário, quando ele contrata uma terceirizada, ele é responsável por essa contratação e é responsável, inclusive, pelos trabalhadores que trabalham nessa empresa. Então, o PL, ele responsabiliza toda a cadeia produtiva, não isenta ninguém.
Segurança Pública.
Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, comemora a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara do projeto de lei que institui o regime disciplinar das polícias federal e civil do Distrito Federal. Para ela, uma das maiores inovações do texto é a definição objetiva das infrações disciplinares.
O texto aprovado traz mais segurança jurídica aos policiais, que saberão com clareza quais atos são considerados infrações e quais são as sanções aplicáveis. E a criação de novos institutos, como o termo de ajustamento de conduta e a investigação preliminar sumária.
Renilce Nicodemos lembra que a legislação disciplinar data da época da ditadura e, por isso, era urgente modernizá-la.
A aprovação do projeto é um reconhecimento da importância do trabalho das polícias federal e civil do DF. As mudanças introduzidas pelo texto irão contribuir para melhorar a atuação dessas instituições e garantir a segurança da população.
Saúde.
Relatório produzido e aprovado pela Subcomissão de Doenças Raras da Câmara cobra maior atenção ao teste do pezinho. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais detalhes sobre o assunto.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou em dezembro o relatório de 2023 da Subcomissão Especial para Doenças Raras. Entre os destaques está a análise da situação atual do teste do pezinho no Brasil, que ajuda a detectar doenças raras. A partir do pedido de informações feito pela subcomissão, o Ministério da Saúde mostrou, com dados de 2022, que a realização do teste varia de estado para estado. Pouco mais de 33% dos recém-nascidos de Tocantins, por exemplo, fazem triagem neonatal, enquanto no Paraná o índice é de 115%, o que significa que o estado recebe para exames crianças nascidas em outros locais. O Ministério informou também que o Amapá não realiza triagem neonatal desde 2019 e que, depois de tentativa sem sucesso de resolver o problema, houve a suspensão do repasse de recursos para a triagem neonatal e a instauração de cobrança administrativa para a devolução de verbas já recebidas. Tocantins também tem apresentado paralisações frequentes nas ações de triagem neonatal e, por isso, é alvo de auditoria por parte do DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. A maioria dos estados apresenta cobertura acima de 75% dos nascimentos. Apenas Tocantins encontra-se abaixo de 50%, além do Amapá, que não faz a triagem. Os testes neonatais, como o do pezinho ampliado, ajudam a detectar doenças raras. 80% delas são por motivos genéticos e há entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes dessas enfermidades. De acordo com o Ministério da Saúde, doença rara é aquela que afeta até 65 em cada 100 mil indivíduos. Segundo o relator da subcomissão, Deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, os exames precisam ser ampliados.
Nós fizemos questão de deixar claro isso no relatório, com informações que recebemos do próprio Ministério da Saúde, que apontam que alguns estados da federação não estão fazendo o teste do pezinho ampliado. Isso é muito grave, porque com certeza crianças pelo país estão morrendo ou estão ficando sequeladas pela falta do diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a gente atuar na prevenção, melhor será a qualidade de vida desses pacientes.
O relator da subcomissão afirma que, além das indicações ao governo, existe um projeto de lei apresentado em 2023 que cria um subsistema dentro do SUS para tratar especificamente de doenças raras, com previsão de linha de financiamento exclusiva para atendimento a pacientes e atualização de programas de saúde.
Nós entendemos que é urgente que o Ministério da Saúde tenha uma área específica para tratar e acompanhar esses temas que envolvem os pacientes com alguma doença rara no nosso país. Essa é a segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil e a única causa de mortalidade infantil em que a curva não cai, muito pelo contrário, ela cresce a cada ano, o que demonstra claramente a ausência de políticas públicas que possam proteger as nossas crianças aí em todo o território nacional.
A subcomissão é presidida pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e no plano de trabalho estão previstas visitas a centros de referência de doenças raras, centros de triagem neonatal e centros de infusão, locais onde são aplicados medicamentos endovenosos e subcutâneos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Mendonça Filho, do União de Pernambuco, celebra a implantação do programa Escola em Tempo Integral, fruto de projeto relatado por ele na Câmara. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Educação, visa estimular a abertura de novas matrículas na educação básica.
Mendonça Filho explica que a meta inicial do programa é assegurar na educação integral pelo menos 25% do total de alunos dos ensinos fundamental e médio. Ao todo, deverão ser investidos, em 2024, cerca de R$4 bilhões em assistência financeira aos estudantes. O parlamentar ressalta a importância da ação.
Uma política realmente muito importante, porque uma criança e um jovem, quando ele se educa numa escola em tempo integral, ele, ao mesmo tempo, se protege da violência, infelizmente, muito presente nas principais cidades do Brasil, e, ao mesmo tempo, melhora a sua aprendizagem. E essa política pública vem ao encontro da nacionalização da política de educação em tempo integral, que nasceu ainda à época que eu era ministro da Educação, nos anos 2017 e 2018. Então, é muito importante a gente reforçar uma política pública de qualidade, que significa proteção aos jovens, crianças e melhora na qualidade da educação.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, defende a criação de uma universidade federal na Serra Gaúcha. A deputada conta que já encaminhou o pedido ao Ministério da Educação e que o atual governo é simpático a essa antiga demanda da região.
Denise Pessoa entende que é preciso oferecer uma instituição de ensino superior público e de qualidade na Serra Gaúcha, que conta com mais de 1 milhão de habitantes.
A região do Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, ela compõe 11% da população e, no entanto, a gente não tem uma universidade federal, e que é algo que vai desenvolver aquela região, que vai, além de possibilitar o acesso dos filhos dos trabalhadores a uma universidade, também pode auxiliar na questão da pesquisa, da extensão. Hoje a gente vê muitos jovens saindo daquela região e não retornam. Então a gente acaba perdendo também talentos que são importantes, né, para aquela região. Estamos bastante otimistas porque o presidente Lula tem compromisso aí com a expansão dos institutos federais, mas também com as universidades federais.
Desenvolvimento regional.
Ismael, do PSD, lamenta os estragos deixados pelas chuvas que castigaram Santa Catarina no ano de 2023, com o saldo de 180 cidades em situação de emergência e 11 mortos. O deputado conta que se empenhou para conseguir recursos emergenciais para socorrer o estado.
Nós garantimos, junto ao governo federal, no primeiro momento, R$90 milhões para aqueles municípios que efetivamente fizeram seus relatórios através da Defesa Civil. Como disse, numa primeira etapa, a ajuda humanitária e numa segunda etapa, para obras estruturais.
Na opinião de Ismael, os impactos negativos provocados pelos eventos climáticos tornam essenciais os esforços conjuntos das três esferas de governo na mitigação de estragos. Ele acrescenta que cabe também ao Parlamento se manter de prontidão, como ocorreu durante as seguidas enchentes de 2023.
E continuamos alerta. Não podemos deixar também de falar aí da importância do Fórum Catarinense, os 16 deputados, os 3 senadores, que foram importantíssimos neste momento de dificuldade que o Estado de Santa Catarina passou.
Política. Presidente do MDB de Santa Catarina apresentou o projeto de lei complementar que redistribui o número de vagas da Câmara dos Deputados entre as unidades da federação, sempre levando em conta o resultado do último censo demográfico.
De acordo com a proposta de Pezente, alguns estados, como o Rio de Janeiro e Alagoas, perderão, respectivamente, 4 vagas e 1 vaga, enquanto o Amazonas ganhará 2. Ele ressalta que o objetivo é fazer justiça em relação ao número de habitantes de cada estado.
Olha, o número de senadores de cada estado é igual, porque todas as unidades da federação têm 3. Agora, o número de deputados varia conforme a população de cada estado. E esse número não é alterado desde 1993. Já se passaram 30 anos e a gente mantém as mesmas cadeiras em cada unidade da federação. Eu sou de Santa Catarina, a população catarinense cresceu muito em 30 anos e o número de parlamentares não aumentou. Eu propus, então, por meio de um projeto de lei complementar, que haja essa redistribuição. O número total de deputados, de 513, vai ser mantido, mas esses 513 serão melhor distribuídos entre os estados. Santa Catarina vai ganhar 4 vagas. De 16 deputados, nós passaremos para 20.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a criação da bancada negra na Câmara e ressalta a relevância da medida como parte da luta por maior representatividade no Congresso Nacional.
Benedita da Silva afirma que o trabalho da bancada vai facilitar a criação de políticas públicas voltadas ao povo negro. Além disso, a deputada lembra que a bancada terá direito a voto no Colégio de Líderes, contribuindo para a elaboração da pauta de votações da Câmara.
Nós teremos assento no Colégio de Líderes para ali definir a pauta do dia com o presidente da casa. Isso é extremamente importante e nós teremos o direito de voz e o direito de voto. Então, é importante essa representatividade, porque nós temos na Câmara 513 deputados e deputadas. 31 se declararam pretos e 91 se declararam pardos. Um total de 124 parlamentares.
Meio ambiente. Está tramitando na Câmara projeto de lei que prevê iniciativas para promover o desenvolvimento sustentável da Caatinga. A reportagem é de Maria Neves.
Em análise na Comissão de Agricultura da Câmara, projeto institui a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga. O bioma Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro, abrangendo a maior parte do Nordeste e trechos do Norte de Minas Gerais. Com 29 artigos, a proposta determina a preservação de pelo menos 17% da Caatinga por meio de unidades de conservação de proteção integral. Essa meta deverá ser alcançada em 5 anos depois da entrada da lei em vigor. A proposta ainda estabelece como objetivos a erradicação do desmatamento ilegal no bioma e a adoção de medidas como zoneamento ecológico-econômico da Caatinga. Também determina o monitoramento por satélite da cobertura vegetal e o incentivo à criação de corredores de biodiversidade e à recuperação de áreas degradadas. Relator do texto na Comissão de Integração Nacional, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ressalta que a Caatinga enfrenta ameaças significativas, em particular por causa do desmatamento em fronteiras agrícolas. Daí, a necessidade de medidas para a proteção do ecossistema.
A falta de políticas públicas adaptadas às características ecológicas do bioma contribui para o agravamento desses problemas. É fundamental estabelecer políticas de conservação que ampliem as áreas protegidas, combatam o desmatamento ilegal, os incêndios florestais, o uso predatório de recursos naturais e promovam o desenvolvimento sustentável da região.
Pela proposta, o poder público deverá fomentar a restauração da vegetação nativa da Caatinga, assim como a reintrodução de animais do ecossistema, sobretudo espécies ameaçadas de extinção. Os governos também deverão implantar programas de extrativismo sustentável e de ecoturismo. O projeto proíbe atividades como siderurgia, metalurgia e construção de utilizarem carvão produzido com a vegetação natural da Caatinga. Novos empreendimentos também deverão ser prioritariamente implantados em áreas já desmatadas ou degradadas. O texto aprovado ainda cria o Fundo da Caatinga para financiar ações como preservação da biodiversidade e combate à desertificação e ao desmatamento. Além da Comissão de Agricultura, o projeto ainda será analisado pelas Comissões de Meio Ambiente, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, por meio de sua escola superior, vai oferecer mestrado profissional em controle governamental. O edital de seleção para a primeira turma deve ser publicado em abril deste ano, com aulas previstas para o segundo semestre. O mestrado foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O curso terá duração de 2 anos, totalizando 480 horas. O corpo docente é formado por professores doutores do TCU e instituições parceiras. O programa possui 2 linhas de pesquisa. Uma aborda os fundamentos e instrumentos de controle governamental. A segunda trata de tecnologias para a inovação do controle. As disciplinas serão ofertadas de forma presencial no Instituto Cerzedelo Correia, em Brasília. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.